Passamos agora para o ponto 12 da nossa agenda. Projeto de Decreto Legislativo Regional nº 6210 determina a aquisição de um navio com capacidade de transporte de passageiros, veículos e carga para estabelecimento de uma ligação marítima regular anual entre as ilhas de São Miguel e Santa Maria. Este projeto de LR é apresentado pela representação parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, esta é a quarta vez que o PCP traz esta proposta a este Parlamento. Ou melhor, o objeto da proposta, porque ela tem vindo a sofrer alterações, até em função da discussão que tem sido feita e de algumas questões que têm sido colocadas, quer pela bancada do Partido Socialista, quer pela bancada do Governo, quer até por algumas bancadas da oposição. Mas o objeto continua a ser o mesmo, isto é, a aquisição de um navio dedicado ao transporte de passageiros, mercadorias e viaturas que sirva as ilhas do Grupo Oriental. Mas fizemo-lo em 2012, fazemo-lo em 2013, fizemo-lo em 2015 e estamos a fazê-lo agora em 2016, e é bom lembrar que esta iniciativa deu entrada na Assembleia, não o mês passado, não há 15 dias atrás, mas em janeiro deste ano, e isto para me prevenir já relativamente a algumas acusações que possam vir relativamente ao timing da discussão desta proposta de decreto legislativo regional. Insistimos e insistiremos nesta proposta quantas vezes forem necessárias, não por teimosia, mas porque é uma medida útil para a economia das ilhas do Grupo Oriental, necessária e urgente para o desenvolvimento de Santa Maria e para quebrar o seu isolamento. E porque é uma proposta que inevitavelmente se vai tornar realidade, seja ou não concretizada por um governo regional do Partido Socialista. Podem chumbá-la mais uma vez, que isso só servirá para aumentar o vosso incómodo quando, no futuro próximo, chegar à altura de terem de a aprovar. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, esta ligação irá acabar por ser uma realidade. O problema, neste caso, é o tempo que estamos a desperdiçar. É que, se a nossa proposta tem custos, muito maiores são os custos de não se criar esta ligação, mais caras para o erário público e para as empresas são as oportunidades de desenvolvimento que se estão a perder. E por isso, pergunto, quanto custa adiar mais uma vez esta decisão? Quanto custa a falta de visão estratégica do Partido Socialista no que diz respeito às políticas de coesão? E atente-se bem que a nossa proposta de decreto legislativo regional propõe a criação de um grupo de trabalho no âmbito da Secretaria Regional de Turismo e Transportes, com a missão de realizar os estudos prévios necessários e formular recomendações para uma definição da tipologia, dimensões e modelo de aquisição de um navio adequado para estabelecer esta ligação e concretizar esta operação. Não estamos a tomar uma decisão sem fundamentação, não estamos a acrescentar à despesa pública, não estamos a acrescentar a despesa pública sem ponderação. Estamos a decidir, ou a procurar que isso seja feito, sim, que esta ligação é importante, que é útil e a dar o primeiro passo no sentido de a tornar realidade, compatibilizando-a não só com os serviços marítimos e aéreos que já existem, como também com a capacidade financeira da região. Isto não é uma proposta razoável? Pergunto, senhoras e senhores deputados. Trata-se aqui, senhoras e senhores deputados, de uma questão de vontade política e, mesmo que não tivesse outro mérito, a nossa proposta permite clarificar isso mesmo. Quais são os partidos que acham que as duas ilhas, São Miguel e Santa Maria, devem desenvolver-se em estreita ligação? aproveitando as sinergias que a sua proximidade pode gerar, repartindo proporcionalmente os frutos e o progresso do desenvolvimento. E quais são os partidos que veem Santa Maria apenas como uma ilha periférica, adjacente, mera colónia de férias que não vale a pena desenvolver e na qual não vale a pena investir e para a qual as ligações de verão são suficientes? É isto que vai ficar definido e claro para os marienses, mas não só, também para os miquelenses. E aqui e hoje, em função da votação e do destino que esta proposta do PCP vier a ter. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, trazemos aqui novamente esta proposta, sobretudo porque ela corresponde à vontade genuína dos marienses e dos miquelenses, porque ela dá resposta a uma reivindicação legítima da população das duas ilhas. Estamos aqui, como é a nossa obrigação, a dar voz às pessoas, a garantir que as suas aspirações são ouvidas. E veremos se agora, em período eleitoral, os mesmos que a rejeitam aqui neste Parlamento vão ou não resistir à tentação de a prometer em parangonas ou à boca pequena aos marienses e aos miquelenses. Quando forem em campanha eleitoral pedir o voto dos habitantes destas duas ilhas, não se esqueçam de lhes explicar porque é que acham que esta ligação não é necessária. Ou, se for esse o caso, que estão arrependidos e que na próxima legislatura vão mudar o vosso sentido de voto e aprovar a proposta do PCP que aqui voltará a trazer se esta hoje for reprovada pela maioria dos deputados desta Câmara.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Moreira, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Este projeto de decreto legislativo que o PCP aqui traz hoje é, de facto, como disse o Sr. Aníbal Pires, a quarta iniciativa neste âmbito, que por uma via, por um projeto de resolução, por um decreto legislativo regional, por aquilo que regimentalmente é possível, o PCP tem apresentado no sentido de ser instituído um transporte marítimo de passageiros, mercadorias e viaturas permanente, portanto, durante todo o ano, entre Santa Maria e São Miguel. No entanto, e nesta minha primeira intervenção, eu gostaria de deixar aqui duas ou três questões ao Sr. Deputado Aníbal Pires, para ele poder esclarecer esta Câmara, e provavelmente, não sei se só a mim, não sei se os outros deputados estão esclarecidos ou não, mas eu não estou, que são as seguintes questões, e espero que o Sr. Deputado consiga ouvir ao mesmo tempo que fala ao telefone, que é: quanto custa esta solução que o Partido Comunista Português está a propor, quem paga, como é que se financia esta operação, se será através dos produtos da ilha e dos agentes, ou se há outra solução. O que é que se faz ao operador privado que neste momento opera entre Santa Maria e São Miguel? E só mais uma questão, se o Sr. Deputado concorda ou não, claramente, com a solução e com que a Atlantic Line tem para a aquisição de dois novos navios a operar nos Açores, como é subejamente conhecido. Portanto, nesta minha primeira fase, e após os esclarecimentos do deputado Aníbal Pires, estas três questões, direi mais qualquer coisa sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Senhora Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. e Srs. Secretários Regionais. O deputado Duarte Moreira, da mesma forma que eu tenho sido persistente e paciente relativamente à apresentação desta proposta, certamente que lhe darei a resposta às suas solicitações e aos seus esclarecimentos, que aliás denotam alguma falta de criatividade por parte da bancada do Partido Socialista relativamente às questões que têm sido colocadas sistematicamente.
E falta de criatividade
sistematicamente. Ah, não, está enganado. E há de ser muito mais. Há de ser muito mais. Mas a questão é a seguinte. Comecemos pela última. O PCP já disse publicamente que apoia, melhor, é uma exigência que já devia ter sido cumprida, que a região ficasse dotada, e nunca nos pronunciámos sobre a tipologia, porque não temos essa competência técnica para o fazer, nem sobre a dimensão. Mas é uma exigência do PCP, desde há décadas, que a região seja equipada com navios que garantam uma operação que decorra todo o ano e que ligue todas as ilhas dos Açores. Portanto, quanto a essa solução, quanto à questão dos navios que estão, digamos, em fase de concurso, de adjudicação, etc., e que, que há uma intenção de os adquirir, só peca por ainda não estarem cá na região. Isso só peca por estarem na região. Aliás, isso quer ir por esse caminho, há algumas culpas que podem ser assacadas ao Partido Socialista e ao Governo Regional pelo facto dessa medida ainda não ter sido concretizada. Portanto, sobre isso estamos conversados. Quanto à questão do operador privado, não há nem nunca houve, independentemente da forma como nós temos apresentado esta iniciativa, nada que indicie como é que é o modelo e quem é que vai fazer a exploração. Nada. Nunca houve uma indicação que diz isto é para ser feito por esta ou por aquela empresa, que fique afeto ao setor público ou não fique afeto ao setor público. Até porque reconhecemos o papel importante que a empresa que faz, que assegura o transporte de mercadorias para Santa Maria, com um grande esforço, mas que todos reconhecemos o papel importante dessa empresa, mas também reconhecemos que o equipamento que ela detém para fazer aquele serviço há muito tempo que não é adequado às exigências do transporte marítimo e do acondicionamento das mercadorias. Também reconhecemos isso. Portanto, Sr. Deputado Duarte Moreira, a questão é a seguinte. É ou não é necessário que aquelas duas ilhas, porque esta questão é efetivamente, não deixa de ser interessante aqui um outro aspecto da bancada do Partido Socialista, e que tem a ver com o seguinte, é que são os deputados de Santa Maria que normalmente vêm, digamos, defender a posição da bancada do Partido Socialista. Não tem? Ou para o Sr. Deputado, por amor de Deus, nem eu quero interferir na gestão. Nem eu quero interferir na gestão da bancada do Partido Socialista. Mas a verdade é esta. Esta proposta do PCP não é para servir só Santa Maria, é para servir São Miguel e Santa Maria, é para servir as ilhas do Grupo Oriental. E, portanto, não há grande necessidade de ser apenas o deputado ou os deputados de Santa Maria, quer sejam os deputados do PSD, quer sejam os deputados do Partido Socialista, a virem defender a posição destas duas bancadas. Não há, e estou a referir apenas estas duas, só por isto, porque os deputados eleitos pelo ciclo eleitoral de Santa Maria são só do PSD e do PS. Esperemos que agora, a 16 de outubro, eventualmente esta situação possa ser alterada até em Santa Maria, claro, até Até porque isso só seria vantajoso, designadamente, para os marienses, digamos, uma representação neste Parlamento mais plural do que aquela que tem acontecido até agora. Mas isso é outra questão, Sr. Deputado. Portanto, isto quer dizer que também os deputados de São Miguel deveriam ter alguma coisa a dizer sobre isto. Porque isto não é para Santa Maria. É para Santa Maria e para São Miguel. Santa Maria e para São Miguel. Portanto, é bom que também tenhamos isto em conta, porque não é efetivamente, é para servir as duas ilhas, as ilhas do Grupo Oriental, que necessitam efetivamente de um navio dedicado ao transporte entre estas duas ilhas. E se esta iniciativa, quando foi apresentada em 2012, não recolhia, a não ser algum apoio popular, quer em São Miguel, quer em Santa Maria, isto foi evoluindo. E houve, entretanto, alguns organismos, algumas instituições representativas, designadamente, da sociedade mariense e dos agentes económicos marienses, que foram evoluindo na sua posição e que, a partir de determinada altura, começaram a dar parecer positivo a esta iniciativa. Portanto, é evidente, o caminho faz-se caminhando. E já se deram alguns passos, designadamente na conquista de apoios de algumas instituições representativas da sociedade mariense para apoiarem esta iniciativa. Isto para além de que em São Miguel, claramente, os miquelenses desejam esta solução para as duas ilhas. Não, isso é Vossa Excelência, eu deixo isso ao seu cuidado. E espero que venha ao debate e justifique porque é que isto não serve os interesses de São Miguel e de Santa Maria, mas isso é uma outra questão. Portanto, Sr. Deputado Duarte Moreira, cá estamos para responder a mais questões que nos queira colocar, se assim entender.
E os custos?
Ó, Sr. Deputado, eu respondo aqui, visto que me lembrou de uma questão que o deputado Duarte Moreira colocou, no que é que nós estamos a falar? Estamos a falar na criação de um grupo de trabalho no âmbito da Secretaria Regional dos Transportes e Turismo. Pelos vistos, o deputado Duarte Moreira e a bancada do Partido Socialista, designadamente o vice-presidente Francisco César, tiveram alguma dificuldade na interpretação do diploma que nós aqui apresentamos. É porque aquilo que nós estamos aqui a propor é um grupo de trabalho criado no seio da Secretaria. Qual é que é o custo? Esse custo é zero, porque tem lá técnicos suficientes para fazer esse estudo. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Moreira, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Não é verdade que este projeto de decreto legislativo regional apenas proponha a criação de um grupo de trabalho. Este projeto de decreto legislativo regional impõe, digamos assim, vai impor ao Governo a aquisição de um navio, conforme está aqui previsto. No entanto, já percebi que o Sr. Deputado não faz a mínima ideia qual é o custo e qual é o impacto que isso terá para os produtos, quer para a entrada, quer para a saída dos produtos na Ilha de Santa Maria, quem financiará, como é que será o modelo, mas gostava também de acrescentar mais qualquer coisa relativamente à entrada e saída, quer de mercadorias, quer de viaturas, quer também de passageiros. E perguntar se o Sr. Deputado sabe, e gostaria que nos elucidasse, quantas toneladas ou quantos contentores é que são carregados e descarregados na Ilha de Santa Maria por ano, em que épocas do ano, quantos passageiros é que viajam nos barcos da Atlantic Line durante os 5 meses ou 6 meses entre Santa Maria e São Miguel e qual as épocas do ano e por mês, porque isso tem importância quando se faz o desenvolvimento de um projeto, saber em termos de meses, de frequência, o que é que se prevê para essa rota entre Santa Maria e São Miguel. E deixe-me que lhe responda a uma outra questão que o senhor ali falou. Por ser um período eleitoral, esta bancada, este grupo parlamentar, não é nem mais nem menos responsável do que é durante toda a época e durante toda a legislatura. E esta iniciativa, já tendo vindo aqui noutros anos, os marienses continuaram a dar a sua confiança ao Partido Socialista. Porque sabem que o Partido Socialista, esta bancada e os deputados de Santa Maria, de onde eu me incluo, incluí durante os últimos 8 anos, têm defendido os interesses de Santa Maria, sabem disso os senhores membros do Governo, com quem nós discutimos os assuntos da Ilha de Santa Maria a miúdo, sabe disso a sociedade civil da Ilha de Santa Maria, as empresas, as associações, sabe disso a população da Ilha de Santa Maria, que reconhecem esse trabalho, e não é por ser período eleitoral que nós vamos aqui mudar a nossa posição na tentativa de angariar mais votos. Até porque existe o compromisso do Governo e existe o compromisso do Governo, Sr. Deputado, a forma de angariar mais votos é ser responsável em toda a ação e durante todos os anos que nós aqui estamos. E existe o compromisso do Governo, e está nos planos da Atlantic Line, com a aquisição dos 2 novos navios, suprir esta necessidade, porque nós também queremos a melhoria contínua dos transportes e das acessibilidades entre Santa Maria e São Miguel. Não é entre Santa Maria e São Miguel, é entre a entrada e a saída de Santa Maria, qualquer que seja a origem, qualquer que seja o destino. E isso tem vindo a verificar-se de forma que ninguém, objetivamente, pode contrariar. Também nos transportes marítimos. E vou facilitar um pouco a vida ao Sr. Deputado Aníbal Pires, porque sei que ele não tem estes números, mas vou-lhe dar só um exemplo. Em termos de mercadoria carregada e descarregada no operador local, no transporte nos pareces, mercadoria carregada em 2015, 847 toneladas. Sazonal, com uma maior incidência nos meses de verão, julho e agosto, menos já em setembro. Mercadoria descarregada, 7.326 toneladas, também com uma maior incidência nos meses de julho e agosto, ou seja, nos meses, no período de verão, que é precisamente o período em que já existe barcos com 3 toques semanais e, em algumas épocas do verão, ainda mais, na ilha de Santa Maria, e que, muito recentemente, ainda esta semana, permitiu a saída de cerca de 2... Não foi em contentores, foi em carga rodada, foi contenerizado em São Miguel, mas cerca de 7 ou 8 toneladas de meloa com destino ao Pingo Doce, que é só um pequeno exemplo daquilo que nós estamos aqui a falar. Por outro lado, se falarmos em termos de contentores, os novos navios não irão prever a questão do transporte de contentores, a não ser a carga rodada. Em termos de passageiros, eu, ao contrário, tenho muito a aprender com o Sr. Deputado, que é a humildade que nós devemos reconhecer, e esta bancada aprende com toda a gente. Em termos de passageiros, Sr. Deputado, Srs. Deputados, Sra. Presidente, em termos de passageiros transportados nos barcos da Atlantic Line, em 2015, só para referir o último ano em que os dados estão completos, em 2015 foram descarregados em Santa Maria 8.686 passageiros. Desembarcados. Mas se nós formos discriminar isto por mês, vamos ver que no mês de maio foram só 320, no mês de junho 348, no mês de julho aumenta substancialmente, de facto, 2.886, no mês de agosto 3.638 e no mês de setembro 1.494. Portanto, temos aqui a prova de que nos meses de inverno a procura, ou nos meses, nem sequer estamos a falar em meses de inverno, estamos a falar em meses de primavera, maio, junho, a procura pelo de passageiros nos barcos da Atlantic Line é diminuta. O que acontecerá durante os meses de janeiro, fevereiro, dezembro, durante o resto do ano. E, portanto, estas questões têm que ser vistas com responsabilidade. Quando se faz, e não estou a dizer que o deputado é responsável, porque conheço e sei que não é essa a questão, mas nós, quando fazemos esta análise, temos que ver isto com responsabilidade e propor uma solução que seja uma solução integrada e que seja uma solução regional, que é aquilo que está previsto. Porque, e que fique claro, e para os marienses, o Partido Socialista e os deputados da Ilha de Santa Maria e eu próprio queremos sempre, como temos provado ao longo dos anos, a melhoria contínua das acessibilidades, aliás, como tem vindo a acontecer. E para já, Sra. Presidente, ficavam por aqui. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. e Srs. Membros do Governo. Primeiro, um esclarecimento. Aqui não há parte que eu estava aqui a ter com o deputado Francisco César. Eu disse que não tinha nada a aprender, mas não era consigo, sou deputado Duarte Moreira, era com o grupo parlamentar do Partido Socialista, que de facto não se aprende nada com o grupo parlamentar do Partido Socialista. Consigo, terei muito a aprender, certamente, até porque a sua área de especialidade é muito diferente da minha. Agora, com o grupo parlamentar do Partido Socialista, não se aprende mesmo nada. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Duarte Moreira, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, colocou, vamos lá ver uma coisa. Ó Sr. Deputado Duarte Moreira, há 15 anos, qual é que era o número de passageiros desembarcados na SATA, era Açores, em Santa Maria? E qual é que era o número de passageiros embarcados? Qual é que era o número de passageiros embarcados e desembarcados no aeroporto de Santa Maria? E qual é que é o número atual? Não tem nada a ver, pois não, não tem nada a ver. A diferença é de muitos milhares de passageiros. Hoje desembarcam em Santa Maria, no aeroporto de Santa Maria, muito mais passageiros do que desembarcavam há 10 ou 15 anos atrás. E isso deve-se ao quê, Sr. Deputado Duarte Moreira? Deve-se à melhoria da oferta e à melhoria da oferta. E é evidente que a oferta melhorou, a procura aumentou. E quando melhoramos, e quando falamos na melhoria da oferta, mas eu é que não lhe devia estar a dizer isto, porque isto o senhor devia saber muito bem, porque isto tem a ver com o funcionamento do próprio mercado. Isto é que eu não necessitava de estar a dizer ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que são uns fiéis adeptos da teologia do mercado, que tem a ver com a questão da oferta e da procura. Isto é que eu não precisava de estar a explicar. Portanto, senhores deputados, A questão é a seguinte, aquilo que o PCP propõe e irá certamente continuar a propor é uma ligação marítima dedicada e que complemente, que seja integrada na rede de transporte regional aérea e marítima, mas dedicada apenas a São Miguel e Santa Maria. E continuaremos a fazer isso. Mais, nós temos vindo a melhorar e a transformar a nossa proposta. E atualmente aquilo que estamos a propor é que se crie, para decidir sobre este assunto, um grupo de trabalho no âmbito da Secretaria Regional dos Transportes e Turismo. E que o modelo de negócio, frequências, a tipologia do navio, etc., etc., seja definida, veja lá, que até lhe fazemos isto, através de resolução do Conselho do Governo. Portanto, Sr. Deputado, Vossas Excelências, deviam analisar melhor, até porque são 31 deputados, são demasiados deputados. 31 são demasiados deputados. É demasiado para um grupo parlamentar. É preciso reduzir a dimensão. É necessário para a democracia nos Açores reduzir o número de deputados desta bancada, que não é capaz sequer de interpretar um decreto legislativo regional que tem apenas 4 ou 5 pontos e que é de fácil leitura. Portanto, são muitos deputados, muitos assessores, muitos adjuntos para tão pouco trabalho e para, sobretudo, para construir a argumentação para, digamos, reprovar esta iniciativa do PCP. Mas o PCP continuará e vai haver certamente um dia em que isto vai acontecer. Vai haver uma ligação marítima dedicada entre as ilhas do Grupo Oriental. Pode até nem ser proposta pelo PCP, mas vai haver. Disso temos a certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Macedo, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhora e Srs. Membros do Governo, uma iniciativa semelhante, ou praticamente idêntica, tem vindo sucessivamente a este Parlamento pela mão ou pela pena do Partido Comunista Português. E também, em sede de Comissão de Economia, nós fomos repetidamente ouvindo as Forças Vivas de Santa Maria, as entidades que podiam ser diretamente envolvidas, beneficiadas ou não, com a iniciativa do Partido Comunista Português. E já vou às audições e à opinião das Forças Vivas de Santa Maria, mas antes disso gostaria de fazer uma espécie de declaração de interesses por parte do PSD. O PSD tem sido um partido, entre outros, muito crítico relativamente ao setor dos transportes marítimos de passageiros, viaturas e carga rodada, implementado pelo governo socialista que há 20 anos governa os Açores. Relativamente a isso, julgo que não há nenhuma dúvida. As críticas foram desde o primeiro dia até agora, porque os motivos para essas críticas são de todos conhecidos e todos os açorianos os conhecem. Não vale a pena recordar o triste episódio do Atlântida. Agora, não podemos concordar com iniciativas que ainda retalhem mais um pano que já está todo esfarrapado. E agora, qualquer que seja o vencedor das eleições, há uma regra de ouro que tem que ser cumprida. Qualquer investimento que se faça em transportes marítimos de passageiros, viaturas e carga rodada, tem que ser um investimento que esteja integrado num plano, chame-se PIT ou chame-se outra coisa qualquer. Mas tem que ser integrado porque nós não podemos continuar, os açorianos não podem continuar eternamente à espera de soluções cujas soluções são apenas sazonais, são apenas durante os meses de verão e são apenas com barcos velhos e antigos, cujas promessas de barcos novos, os açorianos já as ouvem há 20 de anos. Portanto, Sr. Deputado Aníbal Pires, se há partido, entre outros, que sempre adotou uma posição muito crítica relativamente ao setor dos transportes, foi o PSD. Agora, não pode o PSD concordar com uma iniciativa que dedique exclusivamente um barco a duas ilhas para o transporte de passageiros, que nem pela tradição do transporte de passageiros só entre essas duas ilhas, nem pela essa tradição, a sua proposta consegue vencer ou convencer, porque essa tradição não existia, essa tradição não existe, a não ser nos meses de verão, e certamente no futuro também será difícil, muito difícil, se não inviável, de se implementar, a não ser alimentada com enormíssimos recursos públicos, que julgo que também não é isso, não é esse o objetivo do PCP, nem nenhum dos partidos que aqui estão presentes nesta Assembleia. Acresce o facto de, também em sede de Comissão de Economia, nós termos aturadamente ouvido as Forças Vivas. Pormenorizadamente, ouvido as Forças Vivas. E as Forças Vivas de Santa Maria dizem que, neste momento, a proposta é extemporânea, porque, por exemplo, a concorrência do transporte aéreo e a proximidade de preço entre aquilo que é o transporte marítimo e o transporte aéreo de passageiros, a proximidade de preço é muito grande. E, portanto, pela concorrência versus, complementada pela comodidade de um transporte aéreo que demora 15, 20 minutos desde a saída de Ponta Delgada até o aeroporto de Santa Maria e vice-versa, face a uma viagem que, a não ser que seja feita em barcos rápidos, mas que, atenção, de inverno, com ondulação superior a 2,5 metros, 3 metros, tem que andar tão devagar como os outros, demoraria, por exemplo, 4 horas. Ou seja, o custo e o benefício, certamente, que não aliciariam um mercado que o Sr. Deputado Aníbal Pires afiança que existirá. Mas, nessas questões, é importante que nós percebamos o histórico, que não existe, o presente, que é muito sazonal, e que não augura, em termos de viabilidade da operação, uma viabilidade futura que nós todos gostaríamos que pudesse vir a existir, mas num sistema integrado e não apenas numa delegação dedicada, para não retalharmos ainda mais um pano que já está todo esfarrapado. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores e membros do Governo. Eu penso que, em relação a este assunto, está praticamente tudo dito. De resto, todas as bancadas já discutiram esta iniciativa do senhor deputado Aníbal Pires por 4 vezes. Penso que, de facto, esta nova iniciativa, hoje aqui trazida, é ligeiramente diferente, que é que se crie uma comissão de trabalho que só peca por não ser mais abrangente. Porque, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado Jorge Macedo disse, o PSD não é o partido que se tem preocupado com as questões dos transportes na região. O CDS, ainda há muito pouco tempo, apresentou exatamente nesta casa uma proposta para que se repensasse o transporte marítimo. O Governo não estava disponível sequer para estudar um novo modelo. Portanto, duvido, Sr. Deputado Aníbal Pires, percebo que é uma promessa política e reconhecemos a sua persistência e a sua coerência, tem que ser aqui dito, mas duvido que o Governo esteja disponível para repensar o modelo atual, porque trouxemos uma iniciativa que propunha exatamente isso, se fazer um estudo, não se quis fazer um estudo. Duvido que uma, mesmo com toda a sua bondade, uma comissão que faça parte da Secretaria Regional dos Transportes e Turismo consiga avaliar a pertinência da sua iniciativa, até porque não está disponível para avaliar a pertinência do atual modelo de transportes marítimos na região. Mas devo-lhe dizer, Sr. Deputado, lamento que insista nesta sua proposta, porque propor ao Governo adquirir um novo barco é contribuir para perpetuar uma longa história de episódios lamentáveis, como foi, por exemplo, o da construção dos barcos e todo o drama que houve à volta da questão do estaleiro de Viana do Castelo. No último concurso foi novamente uma história lamentável. Primeiro não cumpriam os cadernos de encargos, depois o concurso ficou vazio, a aquisição do navio. E, portanto, todo o histórico da aquisição de navios por este Governo é lamentável e o senhor deputado Aníbal Pires, com a sua iniciativa, vai querer perpetuar essa história lamentável de aquisição de barcos pela região. De facto, eu penso que esta sua proposta faz sentido porque vai ter que haver um estudo, mas este estudo vai ter que ser um estudo muito especial, porque assim, para o comum dos mortais, como nós aqui, que não percebemos muito de transportes, é difícil perceber que um transporte marítimo com uma sazonalidade tão marcada como é o que acontece entre Ponta Delgada e Santa Maria justifique um barco todo o ano. Ainda para mais, como já foi dito, em que o tempo mínimo de transporte é de 3, 4 horas, com um preço de bilhete de 60 e tal euros, quando hoje é possível fazer exatamente o mesmo trajeto por mais 10 ou 15 euros por 15 minutos. O senhor deputado tem a convicção de que existe mercado para a sua proposta e, portanto, espero que efetivamente se consiga arranjar uma comissão para a Secretaria Regional de Transportes e Turismo que consiga provar que a sua proposta é viável. Porque outras coisas mais inimagináveis, com estudos e com planos, este Governo conseguiu provar que era viável. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Aníbal Pires, se eu não me engano, comigo nestas funções é a terceira vez, a quarta vez que discutimos este tema, e permita-me dizer que não é por insistirmos no erro que ele deixa de ser erro. E esta opção que o PCP aqui apresenta, no nosso entendimento, é um erro, porque é uma solução avulsa do sistema de transportes, que, na nossa opinião, deve ser um sistema de transportes integrado que discrimine positivamente todas as ilhas. Aliás, a este propósito, gostaria de recordar aquilo que é o exemplo que está em vigor no Triângulo, que no decorrer desta legislatura mostrou claramente as suas virtuosidades, nomeadamente com o crescimento ao nível do tráfego de passageiros nesta parcela do arquipélago de 63 mil passageiros de 2012 para 2015 e com a introdução de novas valências como o transporte de viaturas e carga rodada. E para além disso, deputado, inclusivamente no decorrer deste ano, no ano de 2016 e reportando apenas aos oito meses já fechados do ano, temos um crescimento do número de passageiros nesta parcela do arquipélago de 25 mil passageiros e mais 2.523 viaturas, o que é demonstrativo do sucesso do modelo que está implementado e que se pretende que seja estendido a todas as ilhas numa perspectiva integrada que contemple o transporte, não só uma solução de mobilidade, não só entre duas ilhas, como o Sr. Deputado aqui propõe, mas que contemple a mobilidade de pessoas e bens numa lógica integrada de toda a região, incrementando a mobilidade de todos os açorianos e todos os açorianos por um lado e contribuindo de uma forma determinante para o desenvolvimento do mercado interno. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Secretários Regionais. Queria felicitar o Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes, disse bem, pela expressão que utilizou de que não é por insistir no erro que ele deixa de ser erro. De facto, é uma expressão adequada para caracterizar não a proposta do PCP, mas aquilo que têm sido as políticas de sucessivos governos regionais que insistem no erro, voltam a insistir, aliás, o resultado das vossas políticas está à vista. E portanto, quero felicitá-lo que, de facto, encontrou aí uma frase, uma síntese perfeita para caracterizar aquilo que têm sido as políticas dos sucessivos governos do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Secretário. Quanto à argumentação que utilizou e que tem sido, e foi no fundo também a argumentação que a bancada do PSD utilizou para justificar o seu voto. Vamos lá, há aqui uma questão. Todos nós sabemos que, em algumas áreas da nossa economia, a sazonalidade é um problema. E não vamos fazer nada para resolver a sazonalidade? Ou vamos? Vossas Excelências têm, designadamente o PSD, tem uma visão muito pequenina. Tem uma visão muito pequenina, ou melhor, que nem é por causa das neblinas que este ano nos afetaram. É, de facto, por outras motivações. A verdade é que vocês não veem pouco mais além do que o dia de hoje. E isso é pena. E é por isso é que as políticas falham. Porque pensam para agora, não pensam para amanhã, não pensam para o futuro. Então, sou deputado, sim senhor, sazonalidade é um problema. É, sim senhor. E vamos aceitar isso e não vamos fazer nada para cobrar a sazonalidade. É uma inevitabilidade. Ó, Sr. Deputado, por amor de Deus, cabe-nos a nós, espera de nós, o povo açoriano, que nós encontremos soluções para quebrar estes ciclos económicos e que são gravemente afetados pela sazonalidade. Mas Vossa Excelência, Sr. Deputado e o PSD, que relativamente a estas questões são assim como uma espécie de siameses do Partido Socialista, é o tal PS com D e o tal PS sem D, portanto são assim como os siameses relativamente a isto, e a vossa visão de facto não vai além do logo à tarde, já nem é do, enfim, da amanhã, é do logo à tarde. E portanto, senhores deputados, por muito, para já, relativamente à argumentação que tem sido aqui utilizada, quer pelo PSD, quer pelo PS, relativamente à justificação da posição que vão adotar na votação, é de facto assente em falácias e numa visão redutora daquilo que deve ser o desenvolvimento e as políticas de coesão da região autónoma dos Açores. Aquilo que espero é que o povo açoriano retire não só ao Partido Socialista alguns corpos, mas também ao PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Duarte Moreira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Relativamente a esta iniciativa do PCP, penso estar tudo dito, devidamente esclarecido. O que eu queria, Sr. Presidente, é neste momento, sendo esta a minha última intervenção nesta Casa, dirigir-me a todas as senhoras e senhores deputados, quer da anterior legislatura, quer desta, e que comigo partilharam o desempenho destas funções, que muito me honraram. Quero cumprimentá-los a todos, quero cumprimentar os funcionários da Assembleia, os funcionários e colaboradores dos diversos grupos parlamentares e das representações parlamentares, muito em particular os colaboradores e funcionários do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com quem privei mais de perto. Dizer que nas minhas funções tudo fiz para honrar as funções de deputado regional e esta Assembleia, e dizer-vos que tenho em Santa Maria um amigo, e porque ninguém, porque os humanos nós erramos, se porventura ofendi alguém ou houve alguma situação menos correta da minha parte, porque com qualquer um dos senhores deputados e dos senhores membros do Governo, peço aqui humildemente desculpa e dizer que andaremos todos por aqui. Os Açores são novilhas e são pequenas e têm em Santa Maria de certeza absoluta acolhimento da minha parte quando lá forem. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Macedo.
Senhoras e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, esta é a minha última intervenção e escrevi as coisas para não me escangalhar, porque certamente vai ser a minha intervenção também mais difícil, tal como a primeira. A primeira foi curioso, estava sentado, penso que aqui, e quando me deram a palavra, as pernas tremiam como varas verdes, e era apenas um voto de congratulação. Ou congratular-me com um voto de congratulação. Apenas. Mas só o facto de ter 50 e muitas pessoas a olhar, para mim, de facto, foi muito difícil, tal como esta, naturalmente, também será. Gostei muito dos 12 anos que aqui estive como deputado. Aprendi que, quando não concordamos, podemos concordar que discordamos. Aprendi isso com Carlos Costa Neves. Aprendi que este é um palco privilegiado onde podemos defender ideias e projetos. Aprendi que discordar é apenas pensar de maneira diferente. Não significa desconsiderar ou destratar quem pensa de maneira diferente. Aprendi que podemos debater sem atacar pessoalmente os nossos adversários e muito menos ofendê-los. Aprendi que os políticos são gente de carne e osso que querem defender os seus concidadãos. Aprendi que a oposição, na sua missão fiscalizadora, é tão importante como a função executiva. Aprendi que a política é uma função muito nobre e muitas vezes incompreendida, provavelmente por culpa nossa. Aprendi que é possível respeitar os que pensam de maneira diferente. Aprendi que não há verdades absolutas nem donos da razão. Sobretudo, aprendi que na defesa do bem comum é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Nesta minha última intervenção, quero cumprimentar e enaltecer o trabalho dos funcionários desta Assembleia Legislativa Regional. Sem eles, o nosso trabalho seria muitíssimo menos produtivo. Os deputados das três últimas legislaturas tive a honra de conhecer e trabalhar. Os presidentes, vice-presidentes e secretários da mesa, cumprimento Vossa Excelência, e ao fazê-lo cumprimento todos os que garantiram a condução dos trabalhos nesta Assembleia. Aos presidentes da Comissão de Economia, o José do Rego, Francisco César, aos relatores e secretários da Comissão de Economia, ao cumprimentar o José Ávila, o deputado José Ávila e o deputado Renato Cordeiro, cumprimento todos os outros das anteriores legislaturas, todos os colegas deputados que me deram a honra da sua amizade, todos os jornalistas e trabalhadores dos órgãos de comunicação social, sempre me senti respeitado, mesmo nos debates mais duros e contundentes. Sempre tentei e fiz questão de respeitar todos os colegas deputados. E se em algum momento, em algum debate ou em alguma parte, posso ter ofendido algum colega, peço agora desculpa. Daqui a dias há eleições. Aos que não continuam nesta Assembleia, desejo a todos as maiores felicidades pessoais e profissionais. Aos que não forem eleitos, os mesmos votos de sucesso pessoais e profissionais, e garanto que há muita vida política para além do Parlamento, e os que desta vez não forem eleitos podem ser muito úteis noutras frentes, na defesa dos seus concidadãos. Aos que forem eleitos, que façam tudo o que estiver ao vosso alcance para podermos ter, os Açores sempre melhores. Ganhe quem ganhar as eleições, trabalhem com afinco e paixão. Lembrem-se sempre dos filhos dos açorianos. São eles os herdeiros legítimos do que fizermos de bem. Fui muito feliz neste Parlamento e saio feliz com a opção que tomei o ano passado. Regresso à minha empresa, a Eletricidade dos Açores, onde também fui muito feliz. Um bem-aja a todos e havemos de encontrar por aí.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Julgo não haver mais intervenções. Vamos então passar à votação deste diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras deputadas que se abstêm, façam o favor de sentar.
O projeto de decreto legislativo regional apresentado foi rejeitado com 23 votos contra do PS, 14 do PSD, 1 voto a favor do BE, 1 do PCP e 2 abstenções do CDS-PP.